Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli e se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é um canal de divulgação científica onde trazemos especialistas e pesquisadores das mais diversas áreas com o propósito de inspirar e avançar debates interdisciplinares. E no episódio de hoje eu conversei com o Vitor Flávio de Andrade Araújo sobre percepções humanas sobre humanos virtuais. É um tema fundamental, já cada vez mais teremos representações virtuais de humanos no nosso dia a dia, e a gente precisa entender melhor e mais a fundo os possíveis desdobramentos dessa interação com eles. Antes de passar o currículo do convidado de hoje, vale lembrar que seguimos com a campanha para ampliar nossa rede de apoiadores e tornar o Universo Generalista um projeto financeiramente sustentável. Então, se você gostaria de ver esse projeto crescer, não deixe de contribuir mensalmente entrando no nosso Apoia-se ou contribuindo com qualquer valor através da chave Pix, universogeneralista@gmail.com. Vitor Araújo possui mestrado em Ciências da Computação, com foco em percepções humanas sobre humanos virtuais, pela PUC do Rio Grande do Sul. Graduado em Ciências da Computação pela Universidade Tiradentes de Aracaju, atualmente faz doutorado em Ciências da Computação, também pela PUC do Rio Grande do Sul, e realizou um período sanduíche de 6 meses na Universidade de Sorbonne, na França, no laboratório do Instituto de Sistemas Inteligentes e de Robótica. Vitor trabalha com percepções humanas sobre humanos virtuais e ultimamente tem incluído questões de viés de gênero e cor de pele em seus estudos. Bem, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista estão na descrição do episódio. É isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa com o Vitor Araújo. Olá, Vitor. Bem-vindo ao Universo Generalista.
Valeu, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, Caio. Realmente estou muito feliz por estar aqui, então muito obrigado.
Massa, é um tema bem, bem interessante, acho que o público vai curtir também. Cara, vamos começar com algumas definições, tá? Então, tá. Você, seus trabalhos é com humanos virtuais, então você poderia definir pra gente o que são humanos virtuais?
Tá, vamos lá, né? Eles são seres, assim, personagens, para ficar mais fácil, personagens artificiais que têm características de ser humanos, tá? Então eles têm a fala. Eles têm olhos, têm emoções, têm comportamentos humanos. E a gente pode só avaliar emoções, por exemplo, ou pode avaliar os olhos, comportamentos e características de seres humanos, tá? Então, eles podem ser usados para comunicação, para marketing. Por exemplo, hoje em dia tem muitos humanos virtuais influencers, tá? Então, que divulgam marcas, que divulgam produtos. E assim por diante. Então, personagens de jogos, eu tô dando uma lista extensa de personagens, tá? Treinamentos, tá. Medicina, etc. Tem pra tudo.
Tá, e aí, de alguma forma, ele tem que ter uma semelhança. Qual que é o limite, assim? Tem um limite de semelhança com seres humanos, por exemplo, que tem alguns personagens, vamos dizer assim, que eles são humanoides, mas ou tem que ter a pretensão de realmente retratar um ser humano?
Não, então. Partindo do ponto de vista que a gente tem uma teoria que avalia, a gente mira o ser humano real, então a gente mira sempre o ser humano 100%, digamos assim, então é sempre mirando esse ser humano, é sempre mirando um nível de realismo muito alto, tá? Tá. Por isso que cada vez mais a gente tem encontrado humanos virtuais muito realistas em filmes, em jogos, e assim, a gente pode entrar na questão do Vale da Estranheza, tá? O Vale da Estranheza, uhum. Ele faz com que a gente avalie humanos virtuais muito realistas para que as pessoas se sintam confortáveis com relação a esses humanos virtuais.
Tá. Não, beleza. E qual que é a importância dessa área de estudos com humanos virtuais, assim? O que, que você acha que é uma das coisas que se destaca no estudo com isso, assim?
No geral, como eu falei, é fazer com que as pessoas elas se sintam confortáveis ali, tá? Se sentir confortável é se sentir bem. A observar, tá. Ou a interagir, entendeu? A gente vai interagir com... Vamos lá, trazendo um exemplo de prática psicológica. Estou chutando aqui, tá? Com tratamento com psicólogo. Se o psicólogo ele quiser usar um ser humano virtual em algum tipo de tratamento, sei lá, com realidade virtual, a gente precisa ter um avatar ali que ele se aproxime de um humano muito realista, tá?
Tá.
Então... Aí, destrinchando academicamente sobre isso, existem alguns pontos, tá? Por exemplo, no laboratório da minha orientadora, da professora Soraya Hauptmuss, lá da PUC, da PUC do Rio Grande do Sul, que é o Laboratório de Humanos Virtuais, o VHLab, existem estudos sobre simulações de multidões virtuais. Então a gente pode simular, por exemplo, uma evacuação em casos de extremos, tá? Evacuação de um estádio de
Tá.
futebol, uma evacuação de, sei lá, boate, hospital. E aí, a partir daqueles humanos virtuais ali, a gente pode colocar emoções naqueles. O que é que eles vão fazer naquele momento ali, tá? Naquela tomada de decisão em uma situação de pânico. Aí a gente pode colocar emoções, traços de personalidade, características humanas mesmo, gênero e assim por diante.
Tá. E isso vem crescendo de importância pelo nosso acesso a meios virtuais também, assim, porque é um campo de estudo já antigo, ou ele tem crescido muito com essa expansão, vamos dizer assim, de recursos tecnológicos que tem inundado a nossa vida, assim, né?
Então, ela é uma área, juntando humanos virtuais no geral, ela começou lá com jogos, tá? Começou bem
Tá,
atrás com
tá.
personagens de jogos. Mas ultimamente ela tem crescido bastante, porque, por exemplo, tem uma ferramenta, você conhece a Epic Games? É uma empresa de jogos.
Não, não.
Ela é uma empresa de jogos que ela tem um motográfico para desenvolver jogos, e a partir desse motográfico, uns 3 anos atrás, eles desenvolveram um software chamado MetaHumans Creator. E aí, se você procurar aí, vocês procurarem aí, vocês vão ver o nível de realismo é absurdo. E de 3 anos para cá, por exemplo, no início do meu doutorado, eu tinha muita dificuldade em encontrar um humano virtual para trabalhar. E agora, com esse MetaHumans, por exemplo, e aí isso abriu umas portas de maneira gigante. A gente tem esses humanos virtuais que eles são free para a gente usar, e a gente pode moldar esse humano virtual, a gente pode até colocar a nossa aparência naquele humano virtual. E até tem estudos de uma professora da Irlanda que eles mostram que esses humanos virtuais, eles do MetaHumans, eles já tem um nível de conforto percebido das pessoas olhando para esses personagens ou as pessoas interagindo com esses personagens, que as pessoas se sentem muito confortáveis ao observarem ou interagirem com esses personagens, tá? Então a tecnologia, ela tem ajudado bastante no impulsionamento dessa área.
Tá, e hoje, já que tá falando desse conforto com esses humanos virtuais, né? Acho que vale a pena falar do Vale da Estranheza, né? Que eu acho que é bem presente na sua área. Então, se puder dar uma geral no que é o Vale da Estranheza.
Primeiramente, ela é uma teoria de 1970, então ela é bem antiga, tá? Ela foi criada por um roboticista chamado Masahiro Mori, no Japão. Então, o primeiro artigo ele foi em japonês. E só foi traduzida para inglês em 2012, mas ela já era conhecida antes. Algumas outras pessoas traduziam alguns termos ali e tal. E ela fala o seguinte, né? Que ela mede a semelhança humana. Então, ela mede em dois pontos. Ela mede a semelhança humana do humano virtual, certo? A semelhança humana mirando sempre aquilo que eu falei, o humano real, tá? E aí, quando eu digo semelhança humana, é quanto mais próximo de um ser humano, maior a chance daquele ser artificial ali, ele causar um tipo de desconforto, um nível de estranheza sentido em quem tá observando, tá? Então ela fala assim, ela divide, né? Então, ela avalia o nível de semelhança humana, que aí, nesse nível de semelhança humana, a gente coloca antropomorfismo nessa questão, ou seja, a gente coloca características humanas ali, pode ser a fala, pode ser o visual, pode ser o movimento, tá? E tem a questão da estranheza, que é a percepção das pessoas em relação àqueles seres artificiais ali. Eu digo seres artificiais porque no início da teoria, como o Mori era roboticista, ele criou para avaliar robôs, mas ao longo do tempo entrou chatbots, personagens criados com computação gráfica, comandos virtuais no geral, né? E aí, mas eu estudo, eu trago esse essa teoria para o campo dos humanos virtuais, tá?
Tá, beleza. E então, assim, tem na questão do Vale da Estranheza, que tem uma certa um nível de semelhança, né, que pelo que eu estava dando uma olhada aqui, que ele se aproxima muito do ser humano real, próximo do ser
Isso.
humano real, só que
Isso.
não real o suficiente, ele passa a ter uma aversão àquilo, é isso, né, também. É
É
tipo
isso aí.
tem um ponto ali que é um ponto ótimo, mas perto do ponto ótimo tem um ponto de estranheza, que é tipo, cara, tá quase lá, mas é, esse quase é o suficiente para estragar a experiência com o humano virtual.
É, é isso. Tem um pesquisador da Finlândia, Katsiri, eu esqueci o nome, ele é o aluno, tá? Ele foi o aluno do doutorado, mas esqueci o nome do professor. Que ele revisitou o artigo original, tá? E aí ele fez algumas ponderações ali, porque quando o Mori, ele avaliou esses robôs, ele avaliou robôs diversos, tá? Então o nível de subjetividade, ele é alto, porque os robôs são diferentes uns dos outros ali. Aí, para humanos virtuais, o que é que ele definiu, esse Katsiri? Ele definiu que a gente precisa ter pelo menos 3 níveis de realismo para avaliar os personagens virtuais. Então, tem um nível do irrealismo para avaliar os humanos virtuais em um vale ali, tá? Porque aí precisa ter um vale, e o vale da estranheza, ele é representado por um gráfico 2D, é um gráfico em 2 dimensões, é o eixo X e o eixo Y, tá? O eixo X é o nível de semelhança, quanto mais à direita, mais próximo do ser humano, quanto mais à esquerda, mais irrealista, digamos assim, tá? E o eixo Y é a percepção de conforto ali, ou desconforto, estranheza. E é o primeiro ponto que esse Katsiri, ele avaliou, foi essa questão a nomenclatura do eixo Y, tá? Porque como veio do japonês, aí tiveram algumas palavras que meio que foram traduzidas de maneira equivocada para o inglês, ou não tinha tradução, etc. Uhum. Aí, hoje em dia a gente usa mais o conforto, antigamente usava familiaridade, só que a familiaridade é eu sou um ser humano, olho para aquele ser artificial ali com características humanas, então eu digo, tá, aquele ali parece comigo. Então esse tipo de familiaridade, tipo de identificação, sabe?
Uhum.
E hoje, mas esse termo já não tem sido mais utilizado tanto, mas é conforto, desconforto, estranheza, valência negativa. E é o seguinte, nesses 3 níveis de realismo, nesses 3 níveis de semelhança humana, tá? A gente tem o nível do irrealismo. Eu sempre utilizo essa definição como para avaliar o vale da estranheza nos meus artigos. Tem o nível do irrealismo, que aí estão personagens bem realistas. Você sabe que aquilo ali não é real, mas ele tem características humanas, ele não é real. E aí, por você saber que ele não é real, ele vai te passar um nível de conforto alto. Você vai se sentir confortável observando, interagindo com ele ali. Por exemplo, um personagem da Disney, certo? Ele tem os olhos grandes, ele tem um carisma ali, exagerado a expressão, etc. O outro nível, que é o nível que os personagens ele caem no vale, digamos assim, é o moderadamente realista. E é isso que você falou. Ele tem características muito humanas, e aí eu uso sempre um case de exemplo. Não sei se você conhece o filme Alita, Anjo de Batalha, que é o seguinte: é uma personagem, Alita, do filme, que ela é humanoide, e ela tem características humanas, muito humanas, só que tem alguma coisa ali que está extrapolando e que você assiste e você vê, e você. Tem uma coisa estranha que não. Eu não estou me sentindo tão confortável observar ela, olhar para ela ali, que é o tamanho dos olhos. Mas é uma questão de identificação ali, entendeu? Eu tento sempre avaliar como questão de identificação, porque nós humanos identificamos outros humanos, e aí com base em nossa memória, em nossos padrões sociais, digamos assim, a gente se sente confortável ou não, porque pode ser que seja algum tipo de preconceito ou não, e aí eu já estou pulando para uma outra parte aqui, tá? Depois eu explico isso.
Tá.
Mas voltando para Alita, ela tem os olhos grandes e todos os personagens, os outros humanoides, eles têm características humanas, mas não tem essa característica extrapolada, assim, que você tá olhando os outros, mas quando você olha para ela, ela claramente te causa um nível de estresse, uma valência negativa quando olha para ela ali, tá? E aí tem. Tá, aí cai no vale, tá? Então é um nível de conforto baixo, a gente começa no irrealismo, vai para o moderadamente realista. Porque tem 2 pontos aí no moderadamente realista. Ali, tá, ela foi feita de propósito para ser assim mesmo, tá? Com os olhos de anime. Mas, sei lá, quando lançaram o filme do Sonic, não lançaram o filme do Sonic, mas lançaram o primeiro trailer
Primeira
do Sonic.
Versão, né? O trailer.
É, o primeiro trailer. A indústria, ela faz muito isso, tá? Ela lança uma coisa assim, hein, pra, opa, vou pegar a avaliação das pessoas pra saber se foi bem ou se não foi bem, e aí vou refazer. E claramente, o Sonic, ele não é um humano ali, tá? Mas ele tem características humanas, o antropomorfismo ali tá bem claro, que ele tem a fala, ele tem as expressões. Só que eles tentaram colocar características humanas demais ali, que deixaram ele muito estranho, entendeu? E aí ele caiu no vale. Beleza, aí é um ponto. E aí são dois pontos, na verdade, né? Tem um personagem que cai no vale porque as pessoas, os desenvolvedores, eles não estão avaliando de maneira correta aquilo ali, ou eles querem que realmente seja uma coisa diferente.
Proposital, né? Uma coisa
Proposital.
proposital.
E aí tem os personagens que, os humanos digitais que saem do vale, que são muito realistas e tão próximos de um ser humano real. É isso aí.
Tá, legal. E a gente. É que nem você falou, né? Tem questões subjetivas também. Deve ter algumas variações culturais também nessa percepção, né? Nessa estranheza, vamos dizer assim. Mas ele pode ser. Ele é muito levado em conta hoje, né? Para animação. Acho que a Disney parece que ela já, tipo, foge completamente dessa parte de realismo, exatamente para evitar essa estranheza, né?
É, ela foge, mas ela tentou dar umas arriscadas aí, por exemplo, um Rei Leão da vida, né? Que o Rei Leão é um caso específico que eles não são humanos virtuais, tá? Eles são animais virtuais ali, só que eles têm a questão da fala, né? Que é uma questão humana. Então é um antropomorfismo, a característica do humano que tá ali é a fala. E aí tem dois pontos. Vamos voltar lá para 1900 e tanto, quando foi o primeiro Rei Leão. A Disney, que era o carro-chefe da Disney, o carro-chefe da Disney, era as animações. Muita expressão nos personagens, são personagens 2D, muito carismáticos, o nível de conforto é alto, né? É claro, isso aí. Que é isso que você falou. Mas quando eles trazem para o live action, que não é live action, mas eles estão tentando colocar uma coisa muito realista ali, aí acaba que fica estranho, entendeu? E aí tem outra coisa, tem um outro ponto aí que você falou também, que é isso aí, verdade, né? Se vocês pesquisarem aí virtualhumans.org ou virtualhumans, coloca no Google virtualhumans, tem um .org aí da vida, que ele mostra, é um site que mostra os humanos virtuais. Eu não sei o que é que ele mostra direito, mas eu sei que tem uma lista de humanos virtuais influências do mundo, tá? Os mais seguidos do mundo. A maioria ali, se vocês olharem, são cartunescos, são irrealistas, poucos são muito realistas, e são muito realistas, eles usam essas tecnologias mais avançadas. Justamente por causa disso.
Tá. E isso é um fenômeno bem compreendido já, esse Vale da Estranheza, assim, tem ou é uma coisa ainda que não se sabe ao certo
Não,
por que que
tem.
acontece?
Ele não é 100% compreendido. Tem coisas que a gente claramente sabe que são evidências e que vão acontecer. Isso do irrealismo é uma coisa delas, tá? Mas aí tem uma questão que saiu uma meta-análise de 2022, do mesmo autor que traduziu o Vale da Estranheza para o inglês, né? Saiu em 2022. E aí é o seguinte: ele concluiu que não existe uma metodologia específica que avalie diversos humanos virtuais dispostos em um gráfico específico que mostre o contorno do vale, tá? Então, sempre pensando no contorno do vale, nesse caso, essa meta-análise. Metodologia específica para você ter o contorno do vale a partir de humanos virtuais no geral. E aí, na conclusão, ele traz algumas metodologias ali. E aí, eu vou trazer minha opinião, que antes de ler essa meta-análise, eu já pensava dessa maneira. Tem duas maneiras no mundo, hoje em dia, em linhas no mundo, de avaliar através do vale, usando o Vale da Estranheza, tá? Usando essa teoria. A primeira é através dessa subjetividade. Ou seja, eu vou. Tá me escutando?
Eu que mutei aqui.
Tá, beleza. Eu vou avaliar. Eu vou ter o Vale da Estranheza, a teoria ali, para avaliar personagens diversos, humanos virtuais diversos. Então, por exemplo, né? Porque a gente sempre, para avaliar esses. Para ter a percepção das pessoas, a gente cria estímulos ou através de imagens, através de vídeos, etc. Né? Então, eu seleciono. A partir desses três níveis de realismo que eu falei, eu vou procurar personagens cartunescos, personagens irrealistas, diversos, de diferentes filmes, diferentes jogos. Claro que é uma subjetividade, porque a subjetividade começa eu tendo que escolher os personagens, e não vou escolher todos os personagens para não ficar um questionário gigantesco, tá? Mas aí eu tento utilizar essa metodologia de nível de realismo com base no que eu já sei sobre humanos virtuais, para saber que eu tenho personagens irrealistas e eles vão causar um nível de conforto alto, e eu peço para as pessoas avaliarem o nível de realismo dele, e com certeza as pessoas vão avaliar que eles estão no irrealismo ali. no grupo de realistas. A mesma coisa, o que dá mais trabalho nessa subjetividade são os personagens que vão cair no vale.
Tá.
Certo? Porque claramente eu sei quem são os muito realistas, sei quem são os irrealistas. Mas só que aí a gente usa outros artigos, que aí é a segunda linha, que é o seguinte, são outras evidências, tá? Primeiro tem a subjetividade, personagens diversos, e a outra linha é, eu pego um personagem, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, Vitor, tá? Personagem Vitor. A partir de um contínuo de Vitos. Então, eu vou usar só imagens de Vitos na primeira imagem. Tenho essa configuração de rosto, de face. Na segunda, eu vou aumentar um pouco os olhos. Na terceira, eu vou aumentar um pouco os olhos. E até ficar olhos gigantes, que eu sei que no gigante ele vai ser considerado estranho, porque eu tenho a característica, tenho características humanas, aquilo que eu falei da Alita, tá? Que traz evidências, tá? Então, eu sei que a partir dessa linha de pesquisa, os olhos grandes em um personagem, um humano virtual muito realista, cai no Vale da Estranheza. E aí, por isso que eu coloco só em duas linhas, tá? Porque tem a questão do contínuo, que eu pego um personagem e mudo ele, ou pego personagens diversos, humanos virtuais diversos, para avaliar o Vale da Estranheza, tá? Então, mas assim, eu consigo categorizar em níveis de realismo, que é uma evidência. Eu consigo dizer que se eu pegar um muito realista e diminuir o nível de realismo dele, ele vai cair no vale, provavelmente. É uma porcentagem alta que isso aconteça. E até tem uma teoria de um artigo de novo desse pesquisador, Cal McDormand, o nome dele, que é dos Estados Unidos, que foi o que traduziu o Vale da Estranheza. Ele usa uma teoria sobre o decaimento do realismo. Não lembro agora o nome da teoria. Esqueci agora. Decaimento de realismo, você sabe que se você tem um nível de realismo alto e diminuir a semelhança humana, assim, né? Diminuir os olhos demais, aumentar os olhos demais, ele vai cair no vale.
Tá. Você traz variações do realismo, né, para tentar medir onde que e que ponto que começa a gerar estranheza, vamos dizer assim.
Sim.
Tá. E você, inclusive, tem um artigo publicado também, né, sobre um modelo, mais ou menos, que consegue, que tenta avaliar quanto uma figura virtual humana pode gerar desconforto. Queria que você falasse um pouquinho para gente sobre esse artigo e os achados ou as perspectivas que vocês trouxeram com ele.
Tá, eu não sou o autor principal desse, tá? É
Sim.
da minha colega de doutorado, a Grace, e a pergunta de pesquisa da tese dela, se tem um modelo que
Se existe um
consiga,
modelo para
se
isso.
existe um modelo que exista para isso, mas a partir desse artigo, a gente encontrou algumas evidências sobre isso, e claro, usando isso que eu falei da questão do realismo e etc, né? Então, o modelo, nesse caso, que é desse artigo específico, porque ela já mudou, ultimamente ela mudou algumas coisas, tá? Ela está testando outros modelos. Mas o modelo é baseado na abordagem que falei sobre essa diversidade. Então, a gente tem um dataset de um banco de dados de humanos virtuais diversos, tá? E ele não leva em consideração a semelhança humana, ou seja, o nível, a percepção de realismo. Ele só leva em consideração a percepção de conforto. Então, as
Tá.
pessoas, elas avaliaram o conforto. Então, cada humano virtual ali, ele tem um valor de conforto que foi avaliado pelas pessoas, tá? E os modelos que ela tem usado nesse artigo, eu não lembro a acurácia dele, mas a acurácia é até um valor alto, e os resultados são surpreendentes, que só pensando no conforto percebido, eu acho que ela vai encontrar alguma. Isso aí sou eu falando, no meu achismo aqui. Eu acho que ela vai encontrar algum modelo que consiga predizer o conforto. Agora, se a gente for tentar incluir o realismo, que para mim o realismo é o mais subjetivo ali, tá? O nível de semelhança humana é o mais subjetivo aí. Por que isso, né? Tem até alguns artigos que eles tentam algum modelo com regressão logística, regressão linear, eu acho. Não, regressão logística. E até regressão polinomial. Pra tentar, porque o Vale, ele é um polinômio, né, de grau 3. Eles tentam achar uma posição 2D ali para o personagem. Eles tentam posicionar o personagem, o humano virtual, no 2D, com uma quantidade imensa de dados, tá? Mas esse é um artigo até já antigo, de 2016, eu acho, que depois não teve tanta coisa sobre isso. E aí eu tenho até uma teoria do porquê isso é muito difícil de acontecer. Que aí volta aquilo que você falou sobre a culturalidade, gênero, várias outras coisas, porque se a gente for colocar todas as características humanas, a gente for avaliar todas as características humanas, a gente vai ter que juntar aquelas duas linhas de pesquisa que eu falei do Vale das Três. Vai ter a subjetividade, vai ter a alteração no olho, alteração no nariz, alteração no cabelo, alteração na cor de pele do personagem, tá? A gente até tentou fazer isso, dando um parêntese aí, tá? Depois eu volto para esse ponto. Nesse artigo da Grace, a gente até tentou fazer isso, por exemplo, a Alita que eu falei, era um case de estudo do meu trabalho. Aí tem alguns algoritmos de mudança de realismo, por exemplo, com GANs, com redes regenerativas, né? O nome. Que eles mudam o nível de realismo, colocam a Alita como se fosse muito cartunesca, por exemplo. Eles tentam cartunizar o personagem. A gente tentou fazer isso também para ver se o modelo da Grace ele funcionava, tá? Então, por exemplo, a Alita, que estava no vale ali, com conforto baixo, a gente fez isso e o conforto. E a gente rodou no modelo dela, a gente refez a Alita, tá? Refez o estímulo da Alita, e o conforto aumentou. Que é aquilo da questão do você trazer para o irrealismo, você vai saber que o conforto vai ser alto.
Tá.
Então, por isso que eu falo que para o conforto, eu acho que você consegue, variando essas questões aí, tá? Eu sei que não leva em consideração o realismo nos dados dela, mas você variando o realismo ali do estímulo, o conforto ele vai te dizer uma coisa parecida ali de realista, de caiu no vale, não caiu no vale, tá? Aí voltando para o que eu acho que é difícil ter um modelo considerando tudo. Porque a gente teria que juntar todas essas linhas, e aí o Vale da Estranheza hoje, aí a gente pode viajar aqui e sair viajando sobre esse assunto, porque que fica meio louco assim, tá? Eu já pensei nisso, mas é bem complicado. A gente não teria apenas duas dimensões nesse caso, né? A gente teria N dimensões, considerando o nível de realismo com variações de personagens, entendeu? Você pensando na subjetividade, vamos lá, o Vale tem uma formato assim, né? Certo? Se você pensar que o personagem que tá aqui, a Alita que tá aqui, você quer mudar o olho, será que você vai mudar o olho e ela vem pra cá? Mas só que aqui tem outros personagens. Não, ela vai mudar o olho e vai para um outro ponto, entendeu? Seria
Sai
uma
do.
outra dimensão.
Sim, outra dimensão. Sai do 2D ali, do gráfico 2D.
Essa é o que eu acho, né? Então,
Tá.
pensando assim, vendo esses outros artigos que falam sobre isso, tá?
Tá. Não, se você pensar a quantidade de variáveis envolvida no, na percepção, não só de rosto, do corpo humano como um todo, né,
Sim.
cara? Você pode fazer combinações múltiplas ali, e pode ser que tenha uma combinação e com uma variação cultural X que passa a ter uma percepção de conforto que não era nem esperado. E é
Exato.
difícil explicar, né? É difícil explicar essas questões, porque tem muitas variáveis. Você teria que fazer isso com inúmeras
Sim.
culturas, com inúmeras variáveis de combinação do corpo inteiro, do rosto, ainda sai
Você começa. Eu já pensei nisso, tá? Em fazer isso, mas é muito complicado, porque como é que eu vou ter todas essas variáveis?
não.
Porque é o seguinte, né? Primeiro, por que avaliar subjetivamente? Certo? Por que ter essa linha de pesquisa que você precisa avaliar subjetivamente? Porque aquilo que eu falei, o Sonic, os criadores, eles só jogaram lá, sem fazer uma avaliação prévia, né? Ou seja, o personagem está pronto ali, sem considerar isso que eu falei, que as pessoas elas precisam se sentir confortáveis com aquilo ali. Pensando no entretenimento, tá? Mas aí, imagine, você é um psicólogo de novo, e você vai usar um Sonic daquele ali na vida, entendeu? O que é que vai acontecer naquela hora? Entendeu? E aí, por isso que é importante avaliar subjetivamente, porque a gente avalia os personagens prontos, que estão prontos para serem consumidos.
Tá. E tem uma variação, não sei se tem estudo sobre isso, ou se, enfim, se é da área, você deve ter uma noção geral dessa diferenciação de como a imagem é apresentada, por exemplo, uma imagem estática, uma 2D, uma 3D, a questão de realidade virtual, tem alguma
Tem.
variação dessa percepção, cara? Porque eu sinto, por exemplo, pessoalmente, aqueles desenhos 3D para criança, como a Marshall e o Urso, né, que é bem famoso,
Sim,
assim, eu, pra mim é um bagulho meio bizarro, tá ligado? Pra mim, não, eu não fico confortável com aquilo lá, e nenhum desses desenhos 3D que eu vejo pra molecada é uma coisa que meio que não sei, cara, não tá legal, entendeu? Não tá, tem alguma coisa, eu acho que pra mim, pessoalmente, cai no vale da estranheza, né? Então, eu acho que talvez em imagem a estranheza teria menor, não sei, que tem aí, que você tem pra compartilhar disso aí?
Tá, tem. Vou falar já vou falar daqui a pouco da diferença, tá? Mas primeiro, isso que você falou, de você achar estranho esse personagem, tem muito do que você espera do personagem também. Você se acostumar com a tecnologia tem uma relação também, entendeu? E aí a criança ali, tem estudos com crianças, eu não posso fazer estudo com criança porque é meio difícil, é complicado fazer, você sabe como é que é, né? Porque tem que ter um comitê de ética gigantesco, tem que fazer várias coisas. Mas tem estudos com crianças avaliando, desculpa, humanos virtuais. E aí tem essa questão de se acostumar com aquilo ali, você não espera muito, e aí você não. E aí esse personagem não vai cair no Vale da Estranheza porque você não está esperando muito dele. E tem uma questão também de carisma. Eu até tentei fazer algumas pesquisas sobre carisma, que é mais subjetivo ainda, aí eu desisti. Mas tem a questão de carisma, que a Disney usa muito. E aí eu digo até no ponto de carisma, vindo daquela questão de liderança carismática lá do Max Weber. Que aí, por exemplo, a expectativa, né? Por que a gente venera tanto personagens, Homem-Aranha, por exemplo, sei lá. E aí, de criança até adulto, porque aquele personagem ali, ele tem uma questão de carismática e uma questão de o quanto que você se acostumou com ele, etc., que ele vai atrair multidões ali venerando ele sempre, entendeu? Tem uma questão disso aí também. Tá, beleza. Aí voltando para a diferenciação, né? A própria teoria original, ela já diz isso, tá? Ela compara o estímulo, ela compara dois estímulos, né? A imagem estática e o vídeo primeiro, tá? E aí ela diz que o vídeo, ela em algum ponto ali, eu não me lembro agora, mas eu acho que não vou lembrar agora, mas em algum ponto o vídeo ele causa mais desconforto do que a imagem por causa da movimentação do ser artificial ali. Por exemplo, tá? Porque vamos lá, a gente tem que lembrar que a gente sempre tá colocando o antropomorfismo aqui, colocando as características humanas. O movimento também é uma característica humana, entendeu? Nesse caso, a fala, os trejeitos, as emoções. E aí, uma imagem estática, você está parado ali, quando você vai mexer, por exemplo, em computação gráfica, é muito difícil a movimentação do cabelo. É muito caro computacionalmente, entendeu? E aí, um cabelo. E é por isso que até algumas pesquisas utilizam humanos virtuais sem cabelo para não causar estranheza. Porque o cabelo, esse movimento e cabelo parado vai causar estranheza. Vai desfocar, por exemplo, se eu quisesse só pesquisar sobre os olhos, a pessoa vai ficar olhando só pro cabelo ali. É uma distração, entendeu? Aí beleza, né? E aí você imaginando que colocando em realidade virtual, você tá imerso naquilo ali, é pior ainda. É pior. Vai piorar, você vai se sentir mais estranho. Eu tenho uma pesquisa sobre isso. Eu tenho um artigo sobre isso, que eu comparo a imagem estática, a pessoa olhando a imagem estática do mundo virtual, considerando o Vale da Estreza, tá? Então são três níveis de realismo. Considerando o vídeo, então a pessoa primeiro observa a imagem, depois observa o vídeo aleatoriamente, tá? Isso é aleatoriamente, para não causar algum tipo de viés. E depois, ou antes, depende. Ela usa o óculos de realidade virtual e observa dentro da realidade virtual aquele personagem. E aí eu ainda incluo grupos, né? Porque tem uma teoria do grupo também que causa aumenta o nível de estranheza. Ou grupos de humanos virtuais iguais, semelhantes, clones, aumenta mais ainda a estranheza. Então tem algumas coisas que vão aumentando a estranheza.
Cara, é muito interessante assim, mas quando você coloca a movimentação, né, que é uma das coisas que eu presto muita atenção. Enfim, pelo meu contato com o pessoal da fisioterapia e meu fascínio pela movimentação humana, é uma das coisas que eu presto muita atenção. Se a gente assistir um filme, às vezes, se o ator está bem apto a fazer aquela movimentação, por exemplo, um filme de ação, então se o ator ou a atriz ela faz uma corrida bem porca, assim, e ela é tipo, pra ser um personagem, né? Ela ou ele pra ser um personagem atlético, e é uma coisa que pra mim mata, sabe? Tipo, a questão. Mas eu acho que a estranheza também, conforme você vai trazer pro 3D, pra movimentação, o nível de detalhes, o tipo. E aí é isso, né? Você tá além da estética só do olho, da testa, do cabelo.
É fora do design ali, né? Você vai colocando a questão da animação do humano virtual. Tem até um grupo de pesquisadores. Eu acho que não tem um país específico, são da Europa, que eles estão fazendo agora, com base em algumas coisas da ONU, sobre para diminuir a questão da diabetes no mundo, tá? E aí eles estão com pesquisadores da psicologia, pesquisadores da fisioterapia, da educação física, sobre a questão corporal, né? Como que as pessoas elas se veem dentro da realidade virtual, e aí colocam avatares ali com diferentes níveis de peso corporal, pra saber se a pessoa se sente daquela maneira ou não se sente daquela maneira. E aí tem a questão da movimentação ali, porque ele tem uma pesquisa que eles têm que fazer exercícios dentro da realidade virtual, e aí a movimentação do avatar precisa ser uma movimentação parecida com o que você está fazendo, porque você precisa estar imerso naquilo ali, e você está, nesse caso, é olhando para o espelho, tá? Dentro da realidade virtual. Tá olhando para o espelho dentro da realidade virtual e tá vendo um avatar que você escolheu antes, que você parecia com você, entendeu?
Tá, uma
Aí,
viagem,
ao longo do tempo, todas as sessões aí vai diminuindo o peso, e é uma coisa bem viajandona mesmo.
não,
E aí
não,
precisa da
porque
animação bem feita também, para não causar estranheza. Eu participei da
sim, foi
palestra, eu assisti a palestra e eu até fiz essa pergunta também para ele. Tá, mas como é, se cai, não, cai ou não cai, não vale a estranheza, né?
Pois aí é você mesmo, né? Uma percepção virtual sua, né? E que seria um espelho, né? Então, quanto. Nossa,
É
cara, é um
pior
negócio
ainda, é
que.
pior ainda. Eu digo que é pior ainda, porque você tem um espelho na frente, mas só que você vai querer levantar a mão, tá? E aí entra a cor da pele, entra a questão de gênero também, porque você vai entrar em um corpo que não é seu ali, se não for o corpo parecido com o seu. É muito louco isso. Se não for um corpo parecido com o seu. Aí tem até alguns estudos. Não lembro agora de quem são, posso trazer depois aqui. Quem quiser pode me seguir aí nas redes sociais, que eu se quiser fazer pergunta, eu posso procurar e levar. Que aí é questão de cor de pele, tá? Aí a pessoa, que é uma pessoa que se denomina branca, entra numa cor de pele negra e vê que não é aquele corpo, e aí se sente estranha com aquilo ali. Tá? Mas só que se ela tiver com aquele corpo num grupo de personagens com cor de pele negra, ela se sente menos estranha do que ela se observando no espelho, por exemplo.
Que doideira.
É uma coisa muito louca isso aí, que
E
tem
cara,
estudo pra tudo. Tem estudo pra tudo.
não, é um. Eu tô pensando aqui, tem muita coisa, né? E sobre essa questão da mão mesmo, acho que tem um estudo, agora eu não lembro se é um artigo que você participou também, sobre percepção de mão entre mão virtual entre homens e mulheres, ou não?
Da
Ou eu tô
mão?
viajando aqui?
Não, da
É,
mão não.
não, foi algum outro artigo que eu vi que era isso, com uma diferenciação de percepção de que acho que homens têm uma percepção, tem menos estranheza na percepção da mão do que mulheres, no grupo que foi estudado, né? Mas agora, enfim, pesquisando para a entrevista, eu acabei trombando nisso, mas enfim, entrou, não deve ter sido um artigo em paralelo aí que eu li.
De gênero tem muita coisa, porque assim, né? Aquilo que eu falei. Essa percepção da semelhança humana, que inicialmente usava familiaridade, e aí até esse Katsiri que eu falei da Finlândia, ele diz que é uma questão de identificação humana. Quando traz identificação, a palavra identificação, a gente, por exemplo, no parêntese para gênero, é que é uma questão de a mulher se identificar com outras mulheres, e aí tem teorias de in-group, out-group, esqueci agora em português, dentro do grupo, fora do grupo, né?
Isso.
Dentro do grupo, fora do
Traduzindo,
grupo.
é.
Eu não sei se é a tradução literal, tá? Mas dentro do grupo, fora do grupo, das mulheres, elas se sentirem mais confortáveis dentro daquele grupo, ou não se sentirem mais confortáveis dentro daquele grupo. E aí, claramente, todos esses vieses que estão no mundo real, eles entram no mundo virtual. E até
Tá,
tem um
é isso
artigo.
que eu. vamos entrar nesse universo, acho que é o próximo passo aqui, que são alguns estudos que você fez disso, né? De tipo, o que que essa percepção de humanos virtuais mostra do nosso comportamento, né? Então, enfim.
Ah, então, o que eu mais acho realmente é essa questão do trazer o viés, isso é o que eu mais vejo, tá? O viés do mundo real para o mundo virtual. E aí tem dois pontos, tá? Tem o ponto de quem está criando aquele humano virtual ali. Só para a indústria de entretenimento. Quem cria são desenvolvedores, animadores, designers, etc. E eles são humanos, né? Quem cria são humanos. Eles estão criando humanos virtuais com seus vieses. Certo? Então os vieses eles já começam a partir desse ponto. Certo? Então, eu não sei, vou lá, um homem vai fazer um personagem masculino estereotipado porque ele na cabeça dele, tô chutando aqui, tá? Na cabeça dele, aquele personagem tem que ser daquele jeito. Certo?
Uhum,
e aí o outro ponto é quem vai assistir ou quem vai interagir com aqueles, num jogo, quem vai interagir ou no filme, quem vai assistir aqueles personagens ali. E aí tem uma questão, são humanos também, tá? E aí isso causa um problema de representatividade, causa um problema de aumentar o viés culturalmente, porque a gente produz o viés, né? A gente produz a cultura e a gente aumenta o viés, ou a gente tenta desconstruir o viés. Só que para tentar desconstruir o viés, tem que incluir todas essas análises em quem, para quem vai construir esses personagens, entendeu? Por isso que é importante também a gente fazer esse tipo de estudo ou não.
É que tem essa questão da interação com o humano virtual acaba tendo alguma relação com a realidade, né? Mas ao mesmo tempo que essa percepção de saber que é virtual, por exemplo, quando a gente vê videogame, por exemplo, GTA, que é um jogo super famoso, né? Então a galera gosta de sair para arrebentar carro, para bater em todo mundo na rua, né? E não necessariamente isso tem uma relação direta com um comportamento na realidade, né? E, inclusive, é um baita debate aí na área de psicologia para saber se videogames tornam indivíduos mais violentos ou menos e tudo mais, né? E isso é levado em consideração também, o Vitor, quando a gente pensa que você sabe que aquilo virtual, você pode ter um comportamento paralelo e que eu acho que tem essa questão de uma reprodução de valores e de um comportamento social já da própria realidade do indivíduo, mas tem também essa questão da realidade da parte virtual, que é o vale tudo, que é tipo, olha, eu sei que eu tô no virtual, então eu vou passar a ter comportamentos aqui que X, né? Porque, enfim, isso é levado em consideração também.
Você diz levado em consideração na pesquisa?
É, na pesquisa, tipo assim, ó, a pessoa sabe que é virtual e por isso ela vai ter um tipo de comportamento que nem sempre condiz com uma atitude no mundo real.
Não, eu sei que tem isso, e aí é um paralelo que a gente pode fazer também com redes sociais, tá? Que vai acontecer isso também, tá? Mas eu acho que é mais um paralelo com redes sociais, e aí pessoas têm nicks diferentes que elas não vão se identificar ali. Elas sabem que elas não vão ser identificadas, e aí isso vai acontecer, claramente, tá? Tanto em redes sociais quanto em jogos, por exemplo. Mas eu acho que para nisso aí, só. Eu acho que a questão da pessoa não saber que não vai ser identificada, saber que é difícil, ela pode fazer o que ela quiser, tá? Mas aí tem o que. Aí parte da indústria, e é isso que eu falei, né? A indústria, eu não sei se ela. Eu sei que a indústria, ela não se preocupa muito, por exemplo. Quer dizer, tem pessoas que se preocupam, tem pessoas que se preocupam com o Vale da Estranheza. Mas é muito assim, desse jeito que eu falei. Solta o Sonic aí, vamos ver o que é que vai acontecer. E vou me preocupar depois com quem tá observando ou não, tá? Mas aí, sei lá, para esses jogos de grande porte, eu acho que é mais a questão de fazer grana com um jogo gigante assim do que você passar. Claro que a cultura, ela vai mudando a forma das pessoas pensarem, e aí isso faz com que, por exemplo, você precise de mais representatividade feminina. Isso aí você vai pensando mais, eles pensam mais na questão da grana, do dinheiro por cima, e aí eu estou fazendo essa análise, tá? Eles vão pensando mais na questão de você ter mais representatividade feminina, vou colocar mais personagens femininas, mas porque eu sei que mais mulheres estão jogando.
Sim.
Então, eu acho que é mais por causa disso aí. Tá? Não se preocupando demais, eu digo parte da indústria, mas a parte de acadêmica, a gente pesquisa sempre pensando em como fazer com que as pessoas elas se sintam confortáveis aquilo que eu volto a falar, né? Então,
Tá.
a questão do conforto é a questão da identificação também. Eu quero que tenha mais representatividade, que tente desconstruir essa questão do viés, sei lá, do viés feminino. Eu sempre coloco uma pergunta para fazer uma reflexão. Que aí eu não é uma pergunta criticando, tá? Mas, por exemplo, nesse último filme do Avatar, eu nem assisti, ele vi alguns trailers só. No Avatar,
Eu não assisti.
os personagens azuis ali, lá, que eles são alienígenas, certo?
Sim.
Mas eu vou chegar nesse ponto, vou ver se você vai entender isso aí. Por que um personagem azul alienígena, ele precisa ter um corpo, um personagem feminino, por exemplo, estereotipado feminino com movimentações estereotipadas femininas? Se ele é um
Tá.
personagem alienígena,
Alienígena.
que ele, ou seja, quem tá colocando aquelas questões ali são pessoas que tentam passar os vieses no design, os vieses que eles carregam ali. Eu não tô dizendo, não tô nem fazendo uma crítica, tá? Só coloquei
Sim,
um
sim, sim,
exemplo
sim, sim.
aqui.
É,
Então a
tem
questão.
referências, né? Sempre você vai partir de referências e essas referências são, podem ser estereótipos, geralmente, depende da cultura, depende, né, de
Exato.
qual, o que foi analisado para fazer a animação, né? Que cultura foi analisada, né? Às vezes você, né, porque você tem essa análise também do movimento,
Tem,
até
tem.
dos estereótipos de movimento, você pode
Tem.
analisar isso a partir de uma outra, de uma cultura caçadora e coletora, para, por exemplo, para a parte de corrida, para a parte de caça.
Sim.
Enfim, tem mil formas de você fazer isso, mas sempre vai ter um recorte, né? Sempre
Sempre
não
vai ter
tem
um
como
recorte,
ser.
sempre vai ter um
Porque
recorte.
senão fica uma coisa amorfa, né? Tipo assim, você tem que ter alguma coisa ali. Então sempre vai ter alguma coisa selecionada, né?
Tem um artigo que fala que eles usaram alguns comentários de animadores, de designers, de uma questão mais qualitativa mesmo, tá? Que eles falam que é mais difícil você criar uma animação feminina do que criar uma animação masculina. Justamente por causa desses vieses, porque eles acham que tem que ter um comportamento, de uma movimentação, de uma maneira mais feminina que fale, ah, ali é um personagem feminina. Para identificar que aquilo ali é uma mulher, que aquilo ali. E aí, pro homem, eles não fazem muito isso, entendeu? Eles dizem que é mais fácil. Isso é claramente um comentário estereotipado e enviesado, entendeu?
Sim. É, essa parte, inclusive por ter essa familiaridade maior com esse tipo de movimentação, o tipo de corpo, não sei, né? E o outro
Sim.
ser mais trabalhoso, deve ser por alguma dificuldade de entender essa diversidade desse
Exato.
universo. Mas, enfim, mas são coisas que.
É umas coisas que eu
Que
fico
tem.
refletindo, que a gente vai refletindo, vai colocando. E é por isso que eu digo que, voltando para o Vale da Estreza, ter todas as características, colocar todas as características, talvez não você não tenha um vale no futuro apenas em 2D, tá? Tem N dimensões e você coloque várias características ali para. Claro que você vai conseguir avaliar daquela maneira que eu falei. Você vai aumentar os olhos, vai diminuir os olhos, você vai saber que um personagem realista com os olhos grandes vai cair no vale. Mas até por causa disso, eu tenho um artigo sobre questão de identificação que eu avalio a questão de será que, com base no Vale da Estranheza, mulheres e homens, eles avaliam os personagens de maneira diferente através do Vale da Estranheza? Foi uma pergunta que eu fiz, tá? E ainda mais, se a gente dividir os personagens humanos virtuais em humanos virtuais masculinos e femininos, será que essa percepção ela vai mudar o Vale da Estranheza? Será que alguns personagens vão cair no Vale da Estranheza, para as mulheres não vai cair para os homens? E etc, né? Que é uma questão da identificação que eu falei, entendeu? Aí um dos resultados. Tem dois resultados que eu posso destacar, assim, nesse caso, né? Quando os humanos virtuais eles são muito realistas, os humanos virtuais femininos, para as mulheres, elas se sentem mais confortáveis do que os masculinos. E se sentem
Tá, em
mais
termos de
confortáveis
interação,
em.
você diz,
De
de
observar,
interação ou de observação mesmo,
observar,
tá?
observação. Tá. E da mesma maneira. E elas se sentem mais confortáveis ainda do que os homens com relação a esses personagens. E a outra questão é na distribuição do vale, que eu peço para categorizar os personagens em níveis de realismo ou não. As mulheres, o formato do vale para as mulheres aí é mais qualitativo do que estatístico, tá? Porque a outra parte é estatística. Aí tem que precisar de mais estudos, tem uma limitação nesse caso, até pela subjetividade. A avaliação das mulheres desse grupo que eu avaliei, não tinham só um vale, tinham mais do que um vale na distribuição dos personagens. Claro que quando chegavam nos muito realistas, o nível de conforto era muito alto para as personagens femininas, diferente dos personagens masculinos. E para os homens
Tá.
também, os homens eles eram mais lineares para os dois casos.
Tá.
Aí
Interessante.
tem várias discussões aí em relação, por exemplo, ter poucas personagens femininas ainda em jogos, por exemplo. Nesse caso, porque eu recorto jogos em níveis de realismo alto, porque é onde tem mais personagens hoje em dia, entendeu? Do que em filmes. Claro que em filmes hoje em dia tem algumas coisas que a gente pode usar, por exemplo, no Star Wars da vida, dá para usar uns. Computação gráfica para fazer uns personagens mais realistas. Mas em jogos é o que tem mais. Que tem mais essa tecnologia. E aí, nesse caso, eu utilizo jogos porque eu digo, as mulheres elas se identificam mais com esses personagens femininos, então provavelmente elas vão jogar, vão escolher. Se tiver uma escolha de personagem masculino e personagem feminino, elas vão escolher um personagem feminino ali. Entendeu?
Entendi.
E como tem poucos. Comparado com personagens masculinos, tem poucos personagens femininos. E aí, se a gente for aumentar sair do binarismo do gênero ali, digamos assim, se você for para personagens não binários, aí é que não tem pouquíssimos, né?
Tá.
E aí,
Tá.
se existe essa questão de identificação e questão de grupos se identificam com pares de grupos, grupos se identificam com pares de grupos. Então, também, se a gente for abrir o leque do gênero, sair do binarismo. Sei lá, pessoas que se consideram não binárias provavelmente vão se sentir mais confortáveis com personagens não binários e assim por diante, entendeu?
Tá, entendi. Tá, e dando um passo adiante aqui, Vitor, você fez recentemente você replicou, né, um estudo de 1976, de outra forma, né, uma forma diferente, com humanos virtuais, sobre percepção enviesada sobre comportamento de bebês. Então, você podia falar um pouquinho do estudo original
Tá.
e o que foi feito pela percepção virtual e os achados?
Primeiro, no estudo original, eles queriam observar um comportamento diferente de gênero nessa perspectiva de identificação que eu falei, tá? De mulheres se identificar mais com mulheres, etc. E aí eles tinham que avaliar de uma maneira, digamos assim, não enviesada. O que é que eles precisariam, então? Eles precisariam de um ser ali, como era de 1970 e pouco, então é um ser real, né? Era um bebê. Que ele não tivesse um gênero específico, porque na literatura de gênero, até certa idade, o bebê, ele. Claro que é uma questão de perspectiva ali, né? O bebê, ele não é considerado. Ele não pode ser considerado. Como é que eu posso falar isso de maneira mais simples, né? Ele é genderless, é porque eu esqueci a palavra em português. Sem gênero definido.
Agênero, né?
Agênero.
Agênero, acho que é isso.
A identificação ou a categorização do gênero. A atribuição do gênero vem mais dos pais, de quem está criando aquela criança ali, do que vinda do contrário, né? Então, se for uma menina, estereótipos da sociedade, colocar um brinco, colocar um vestido. Para o menino, outra maneira, entendeu? Então, eles
Sem esses
tinham.
marcadores, é muito difícil identificar externamente
Exato.
se tá.
Pronto, eles precisavam de um. Não sei se eles precisavam, mas. Em 1970 não tinha como eles fazerem com humanos virtuais, então eles usaram um bebê porque era a gênero, né? E aí, eles dividiram em dois grupos de participantes, mostrando vídeos de um bebê interagindo com alguns brinquedos, com bola, com alguns brinquedos ali, tá? Para os dois grupos de participantes era o mesmo vídeo. Eram os mesmos vídeos, tá? Só que para um grupo eles falavam que o bebê tinha um nome feminino, que era do gênero feminino, que era uma menina, e para outro grupo falava que era um menino, que era do gênero masculino com nome masculino. E aí perguntavam depois se o níveis emocionais que o bebê sentia durante as interações, né? Se era prazer, se era, sei lá, eles colocavam em escalas ali. E aí, as mulheres que receberam a menina perceberam mais emoções na menina do que no menino, e os homens perceberam mais emoções no menino do que na menina, sendo que o vídeo era o mesmo, só mudava o nome, a atribuição do gênero. E quando era menina, as mulheres elas percebiam mais emoções do que os homens, e o menino era sempre o contrário, tá? Eles tinham outras variações lá, se, que eu não uso, que eu não usei no meu trabalho, mas eles tinham outras variações, tipo, ah, você tem contato com criança de até 5 anos, etc. Que eu não precisava fazer no meu trabalho. Porque no meu trabalho, eu refiz isso tudo de uma perspectiva de humanos virtuais. Era um bebê virtual, em um ambiente virtual, eu criei vídeos de um bebê virtual. Interagindo com a bola, interagindo com o unicórnio e interagindo com um Jack na caixa, Jack in the Box, né? Que é aquele brinquedo que pula,
Bichinho que pula, sim.
que dá um susto ali no bebê, né? Aí eu dividi de novo em dois grupos, só que eu acrescentei um terceiro grupo, que é o grupo de a gente não falava nada. A gente que tem
Não
meus
davam,
colegas.
não atribuía qualquer nome ao bebê, nem nada, tipo,
Não
é isso,
falava
um
nada,
bebê.
só falava um textinho assim, você vai ver algum vídeo do bebê e etc. E aí primeiro sobre os dois grupos, tá? Os dois grupos binários, digamos assim, que receberam nomes binários. Os resultados eles foram similares aos resultados do artigo original. Então, a gente mostrou que o viés do mundo real, ele também tá no mundo virtual. Claro que tem outros artigos que também mostram esses tipos de viés de gênero, mas, de novo, a gente usou, porque foi um ponto de partida da minha pesquisa sobre gênero, além desse outro trabalho que eu falei, que era ter um ser virtual, um humano virtual, que fosse agênero, né? E o terceiro grupo, aí tem umas outras questões aí. No terceiro grupo, como eu falei que tem questão de quebra de expectativa, né? Uma menina, ela utiliza nos padrões sociais um vestido para dizer que é menina. Menino, não precisa de tanta coisa assim, tá?
Um nome já.
A maioria das pessoas, elas disseram que o bebê era um menino.
Tá.
Entendeu? Ou seja, é uma questão de quebra de expectativa ali, porque não tinha nenhum apetrecho visual, digamos assim, que dissesse que era um
Tá,
menino.
entendi. Que era uma menina, por falta de marcação, de marcadores, se assume que era menino. Entendi.
Mas aí
Entendi.
um ponto importante é que eu tento responder, não sei se nem se vou responder, não sei nem se vai existir resposta a isso na minha ou na vida, ou sei lá, quando é que vai ter ou não, é que a gente não precisa ter estereótipos visuais, estereótipos na movimentação, aquilo que eu falei do avatar, a gente não precisa ter para atribuir um gênero e identificar o gênero ali. A gente pode ter um nome, certo? Para dizer ali é uma mulher, ali é uma pessoa não binária, ou etc. Tá? Ali é uma trans, ou é uma mulher trans, é um homem, tudo faz assim. A gente pode dizer através de um nome. Sem estereotipar, sem precisar de estereótipos para mostrar e que é uma mulher ou que não é mulher, etc. Entendeu? Agora, claro que a gente já tem os vieses, isso que eu falei do bebê não ter um nome, só que aí já são vieses estruturais e que é difícil de realmente mudar, mas é por isso que eu falo, tá? A gente precisa, como nós da computação, e aí computação gráfica em relacionadas a humanos virtuais, a gente vai construindo a cultura. A gente tem que mudar isso para que talvez um dia consiga chegar nesse ponto, entendeu?
Tá. Porque assim, eu pensando aqui na parte de comportamento humano, para mim faz parte essa parte de estereótipo e para mim faz parte do comportamento humano em geral, de você precisa sempre generalizar alguma coisa para servir de parâmetro para uma próxima interação, né? De tipo, porque senão você fica maluco. Se toda hora, se a cada exposição a uma situação você tem que analisar tudo do zero, você morre, né? Porque, enfim, você tem que assumir que algumas coisas são perigosas, não são perigosas. Mil categorias a gente está sempre categorizando, e isso para mim é um universal humano, assim, né? Eu acho que tanto que o etnocentrismo é um universal humano bem, bem fundamentado exatamente por causa disso. Você cria categorias em grupo e out-group, né? Quem é o seu grupo, quem está fora do seu grupo. E não existe esse universo do não-grupo.
Sim.
Principalmente em culturas tradicionais, tá? Tipo
Sim.
assim, não existe isso. Isso é uma coisa muito contemporânea, urbana, entendeu? De agora, assim, uma coisa muito, muito, muito recente e praticamente inédita. Eu acho que essa é uma coisa inédita na história da humanidade. Muitas das categorias que a gente vem criando, assim, não simplesmente são coisas novíssimas, né?
Sim.
Então, eu acho que tem essa questão também da parte comportamental humana. E tem um monte de debate em cima disso, né? De tipo, o que pode ser feito, né? Eu acho que a questão de não existir viés ou estereótipo, eu acho que é inviável, sempre vai ter algum.
Eu acho que sempre vai ter, a gente sempre vai ter algum tipo de viés, mas eu não digo nem de eliminar o viés completamente, eu digo desconstruir alguns estereótipos que existem.
Sim, sim, sim.
Por exemplo, sair do binarismo, né? Desbinarizar, né? Essa questão, né? Porque a gente, aquilo que eu falei, claro que eu tô falando basicamente em humanos virtuais, aquilo que eu falei, a animação, usar a animação feminina é mais difícil do que criar uma animação masculina. Então, você vai ter padrão masculino ali que você vai ser utilizado para vários personagens, entendeu? De animação, você vai reutilizar as animações.
Sim, sim, sim.
É nesse ponto que eu falo isso.
Entendo. Sim, de aumentar a amostra, de prestar atenção nas amostras como um todo, né? E de você ter variações nessa amostra. Sim, eu acho que quanto mais disso tiver, até explorando outras culturas também, eu acho que mais a gente sabe sobre o comportamento humano também, né? Eu acho que a gente pode.
E é até um desafio, porque eu primeiro fiz com um bebê e agora eu tô tentando fazer com um adulto, tá? Com um adulto virtual também, a mesma pesquisa. E o desafio é o seguinte: o bebê, ele é agênero, digamos assim, até certa idade, né? E aí, o que é que eu faço com o adulto, com o adulto virtual, digamos assim? O que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer para que não caiam estereótipos visuais de níveis de masculinidade, feminilidade? É complicado, né? É complicado.
É outro desafio, muito maior, né, do que o bebê.
Aí tem movimentação, né, porque o bebê, ele vai engatinhar. Uma menina e um menino, eles vão engatinhar. Tá? Aí você precisa da movimentação também, você precisa pensar quais tipos de movimentação o adulto tem. Vamos lá, emoções. Aí coloca emoções. Tanto é que eu só tô fazendo. Eu tô só fazendo em questão facial, não tô nem colocando o corpo inteiro, porque senão vai colocar mais características ainda e eu tenho até resultado já. Eu consegui chegar num ponto que eu tenho resultado parecido com o do bebê, tá?
Tá.
É que eu não consegui publicar ainda porque é uma área difícil. É porque é difícil demais publicar nas conferências de computação gráfica sobre viés de gênero e humanos virtuais. É difícil.
Para dentro dessa área é algo que não é tão fácil.
É meio novo isso também, entendeu?
Tá.
É meio novo aí. Tanto é que o artigo do bebê. Não sei se foi o primeiro, mas provavelmente foi um dos primeiros que alguém publicou no SIGGRAPH. SIGGRAPH é a maior conferência de computação gráfica do mundo, entendeu? E eu não sei nem o que estou dizendo lá. Quando eu cheguei lá, aí eu estava apresentando e tal, porque assim, eram duas apresentações que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer em um palanque, assim, para mais de 200 pessoas. Foi na Coreia do Sul. Aí um parênteses aqui, tá? Antes da minha apresentação, foram os caras do Avatar lá, eles fizeram as expressões faciais do Avatar, desse filme novo. Aí eu apresentei, beleza, e depois todos os apresentadores que estavam nessa sala iam para uma sala com vários computadores assim, em um U, tá? Em uma configuração de U, e cada um tinha um computador, ou tinha uma televisão para plugar o computador e mostrar a apresentação, quem quisesse fazer pergunta era individual, tá? Aí a primeira pessoa que veio me perguntar foi uma pesquisadora trans, que eu citava ela eu cito ela até nesse artigo. Aí ela começou a conversar comigo e dizer, pô, parabéns, questão de representatividade, eu nunca esperava que ia ter um artigo, porque é muito, muito técnico tudo, entendeu? E colocar esse tipo de eu digo muito técnico em termos de computação gráfica. Por exemplo, lá tinha um artigo sobre movimentação de fluidos, carro de Fórmula 1.
Sim,
Movimentação de vestido em desfile virtual. Sei lá, as coisas meio.
É bem aplicada essa parte de
É, aí tem
animação em
um.
geral,
É.
ou videogame, né? Uma área que enfim, é muita grana envolvida também, né? Uma indústria imensa que consome esse tipo de produto, né?
E uma coisa legal também que aconteceu quando ela tava falando comigo. Uma história rápida, tá? Aí veio um outro pesquisador, um italiano. Ela tava do meu lado, assim, aí ele veio perguntar. A primeira coisa que ele me perguntou, tá, mas pra mim esse. Nem foi uma pergunta, foi uma afirmação. Pra mim esse bebê é um menino.
Que
Aí
viagem.
eu provo que é a questão. Que você tá provando o que eu tô
O
falando aqui,
ponto.
né? O
Sim.
ponto. E aí eu falei isso. Aí a pesquisadora que tá do meu lado começou a falar: tá, mas como é que você identifica um menino e um menino? Como é que você identifica? E aí eu deixei ela falar lá, né? Deixei ela falar com ele, porque eu não tinha mais o que falar, então.
Nossa. E Vitor, quase finalizar, tem mais duas perguntas aqui. Eu
Tá.
achei. Assim, eu sou um cara que. Eu gosto muito da área de tecnologia, área científica, né? Óbvio, pelo podcast. Mas eu também sou um pouco pessimista, vamos dizer assim. Tô aqui no meio do mato também. Eu gosto, né? Eu preciso me desconectar, assim. Na verdade, até tocar o podcast é um. Às vezes é uma disputa de tempo para eu desconectar de tudo e, enfim, me enfiar no mato, fazer outras coisas. Mas então eu tenho uma visão um pouco negativa quanto a esse universo de humanos virtuais, vamos dizer assim, não humanos virtuais, ponto, mas essa imersão demais nesse universo, essa falta de contato entre as pessoas, né, olho no olho, contato social em geral. Como é que você vê isso, cara, esse avanço dessa área de realidade virtual e a gente ter esses avatares humanos e a gente passar a interagir mais por essas vias? Como é que você tem uma visão otimista disso, pessimista ou meio a meio? Como é que você vê isso?
Eu tenho meio a meio, digamos assim, tá? Mas claramente é uma prática que ela já é muito utilizada, tá? Por exemplo, vou pro lado ruim, que eu não sou muito otimista, que é a parte de humanos virtuais e influências, tá? Esse para mim não é um lado bom, por quê? Porque se você, de novo, pesquisarem aí virtual humans, .org, alguma coisa, e olharem essa lista que eu falei de humanos virtuais de influenciadores, claro que vai ter aquilo que eu falei do irrealismo, vão ter muitos irrealistas, mas a maioria vão ser humanos virtuais brancos, com cor de pele branca, ou seja, que eles aumentam os estereótipos, tá? Que é uma coisa que totalmente eu tento fazer o contrário totalmente na minha tese, entendeu? Tento mostrar o outro lado. E aí, esse é um lado que eu não sou muito otimista, porque eu sei que envolve muita grana, tá? E não tem muito o que fazer por enquanto, mas eu acho que tem que ter uma regulamentação para esse ponto aí. Porque, vamos lá. Essa é uma discussão recente até em relação a humanos virtuais. Mas, por exemplo, para criação de cor de pele, vamos só para cor de pele agora. Para criação de cor de pele de humanos virtuais, personagens virtuais, os algoritmos utilizados para criação de cor de pele, eles são baseados em cor de pele branca. Ou seja, quando a gente vai. Muda, quer criar um humano virtual com cor de pele negra, primeiro cria a cor de pele branca, se baseia na cor de pele branca para você fazer algumas técnicas ali para ter a cor de pele negra no final. Ou seja, você já parte do ponto de que aquele humano virtual ele não é realista. Entendeu? Isso é uma discussão recente até, que é de um professor de. Quem levantou isso foi um professor de Yale. Ele tentou mandar um artigo para essa conferência que eu fui, para o SIGGRAPH, esse artigo que eu tô falando, e foi rejeitado com os revisores falando absurdos, assim, eu não lembro agora os absurdos, mas ele expôs, tá? Ele expôs em uma revista, não revista científica, né, mas a revista pro público mesmo. Ele expôs isso e depois a própria conferência chamou ele para dar uma palestra sobre isso, e aí mostrou esse problema de cor de pele, tem um problema de cabelo também, por exemplo, quando a gente vai jogar videogame, e a gente pode selecionar as coisas, os avatares, a gente vai selecionar a cor da pele, a gente vai selecionar cabelo. As primeiras opções de cabelo são cabelos lisos. Entendeu? Que aí tem uma questão de ordenação que deixa os cabelos afrodescendentes para o final ali, os cabelos afros para o final. Isso é muito utilizado. Tem até uma métrica chamada Fit, eu não sei agora o nome, é Fitrix, Patrick Scale, não sei agora a pronúncia, em relação à cor de pele, que são 7 tons de pele, e aí eu acho que tem muito essa métrica de cor de pele em produtos, eu acho, talvez, produtos para maquiagem, tá? Que as primeiras opções, elas são cor de pele branca. Então é uma questão de mudança de perspectiva ali, tá? Que é uma coisa que eu. Aí voltando para a pergunta, né? Eu não sou muito otimista com isso, porque envolve muita grana, envolve muita indústria, né? Porque aí eu citei jogos, mas aí eu citei produtos de pele, que envolve muita grana. Citei questão de cabelo, que também envolve muita grana, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Para isso eu não sou muito otimista. Agora, se a gente for falar. Que, por exemplo, trazendo o trabalho do pessoal da Europa lá sobre diminuir a diabetes no mundo, que é uma prática que eles estão tentando introduzir e que até o pessoal da fisioterapia já tem humanos virtuais como auxiliares para tratamento, psicólogos que usam humanos virtuais também para tratamento. Não sei como é que tá no Brasil assim, tá? Eu vejo mais esses artigos de fora, não sei como é que é no Brasil muito. Mas eu sei que aqui no Brasil muita gente usa jogos. E aí, consequentemente, usa humanos virtuais também. Então, eu sou otimista para isso, que já são coisas que existem. Tá? Aí, claro que se a gente for escalonar demais para cima, a gente vai entrar em questões de metaverso, que aí que você vai enlouquecer,
É,
né?
sim. Não, essa parte de aplicação para atividade física e até para tratamento até de fobias, né? Tem essa parte de você conseguir dar mais segurança para você, vamos dizer, exposição, né? Para você fazer esse trabalho de exposição a risco, exposição a fobias. Realmente o universo virtual pode ser um passo inicial para lidar com aquilo na realidade. Eu acho que tem essa possibilidade, tem essa estrutura possível, né? Mas se você olha para jogos em geral, né? A parte de imersão da sociabilidade também que é complicada, mas enfim. E cara, tem alguma coisa que você curte de documentário ou filmes de ficção ou coisas do tipo que você acha interessante explorar, assim, que você gosta que tem a ver com essa área sua?
Olha, tem algumas coisas que eu separei até que você tinha falado comigo sobre isso antes, né? Por exemplo, tem o Love, Death and Robots, que é uma série na Netflix, que ela utiliza humanos virtuais sempre, tá? E aí brinca com essa questão do realismo e futuros distópicos, por exemplo, tá? Com robôs, com essas coisas. Ela é uma antologia, então cada episódio é diferente, tá? Mas, por exemplo, na última temporada. Ela tem alguns episódios que são muito bizarros em termos de realismo. Se você for olhar depois, você vai pensar, poxa, eu não sei se isso é real, se isso é virtual, sabe? Porque eles usam essa nova tecnologia que eu te falei no início, dos MetaHuman lá. Eles têm uma parceria com algumas empresas que eles fizeram uns episódios, meu Deus do céu, são muito realistas. Que é quem usa também essa tecnologia é o novo Matrix. O novo Matrix, ele usa em uma cena. Você achou o novo Matrix?
Assisti, cara, mas eu vou confessar pra você que já minha cabeça já apagou da memória já.
Então,
Não
mas
tenho
aí. Mas
lembranças de detalhe.
você percebeu que tinha uma cena totalmente construída com humanos virtuais?
Não tô lembrado de ter reparado, não.
É porque ele brinca com isso aí, tá? Eles
Tá.
criaram um ambiente inteiro virtual, com o Neo lá totalmente virtual. Como ele é um humano virtual realmente, totalmente criado com essa tecnologia. Foi até para divulgação da tecnologia, acho que uma versão nova da tecnologia. Eu uso essa tecnologia para esse experimento que eu falei do adulto virtual também. E aí, dá até para pesquisar na internet depois desse trecho, que é uma indicação mesmo que dá para perceber. Claro que depois de eu falar, vocês vão ver que
Vai pegar, né?
vai pegar, mas é impressionante. o nível de realismo, tá? É, eu também separei aquele filme Ex Machina. Você já assistiu Ex Machina?
Já, já. Isso é bom.
Mas aí pelo seguinte, né? Tentei fazer uma analogia porque ele faz uma analogia com o teste de Turing, né?
Sim.
É o seguinte, né? Eu uso o exemplo do teste de Turing em dois artigos meus sobre isso. No artigo original do Alan Turing, ele propôs um primeiro teste de realidade assim. Eram três pessoas. Eu vou chegar num ponto e depois você me diz se entendeu, se não entendeu. Eram três pessoas, um era o investigador, e os outros dois precisavam ser ele precisava identificar o impostor. Era uma mulher ou um homem, entendeu? Aí o Alan Turing ele atribuía um papel para a mulher, só para a mulher, de assistente, e o homem poderia ser o que ele quisesse. Ou seja, o homem ele poderia imitar a mulher sendo um assistente, claramente um papel um papel de estereótipo, de gênero, tá? Mas claro que a gente tem que considerar que 1900 e tanto, e assim por diante, entendeu? E aí é um papel pré-estabelecido para mulheres ao longo da história, de gênero, e assim por diante. Então eu recomendo o Ex Machina para observar esse ponto, porque é um humanoide realista ali, tá? Com gênero feminino, tendo todos os estereótipos pré-estabelecidos femininos para passar no teste de Turing. É exatamente esse ponto do teste de Turing que ele fala sobre isso.
Legal. Massa, Vitor. Tem mais alguma coisa de indicação aí?
Não, não, não.
Não,
É isso aí.
isso aí.
Ah, não, não, não.
Então.
Tem um jogo chamado Detroit Become Human, que ele brinca com futuro distópico também, com robôs e. Não sei se você já ouviu falar. Mas
Não, não.
é uma narrativa interativa e você precisa interagir para chegar num ponto. Se você tiver alguma ação em determinado ponto, ele vai para um ponto. Se você tiver outra ação, ele vai para um outro ponto. Você pode jogar várias vezes e ter variações assim, sabe? Ele brinca com essa questão do realismo também. Robôs são realistas, não realistas. Robôs fazem revoluções, etc.
Legal, massa. Beleza, Vitor. Valeu, cara. Obrigadão aí pela participação. É uma área fascinante e também que chega a me impressionar assim quando eu paro para pensar aqui. Acho que eu vou passar uns dias aí pensando em algumas coisas que a gente conversou aqui hoje.
Cara, se eu disser que eu fico viajando aí, eu já viajei demais também mentalmente sobre esses assuntos aí, porque você começa a ler
Ah,
uns
não,
artigos
é.
assim e vai explodindo a cabeça sobre várias coisas, sabe?
É, mas é isso, cara. Valeu, brigadão, mais uma vez.
Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Tô muito feliz de estar aqui divulgando meu trabalho, que é
Mas,
isso aí, valeu.
beleza, beleza, galera. Então, links aí também pros artigos do Vitor e também o que ele citou aqui. Eu vou tentar deixar tudo na descrição do episódio. E é isso. Até a próxima. Até mais. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.